com o professor Fabrício e, claro, vamos lá. A Bianca vai conduzir essa aqui para a gente bater um pouquinho mais, saber um pouquinho, afinal de contas, é o início do ano, já vem logo o ano letivo, universidade, e aí a gente quer saber mais, porque que bom que a cruzada hoje se preocupa e vai buscar esse conhecimento, né?
É, com toda certeza. Bom dia, professor Fabrício, diretor da UERGS aqui de Cruz Alta.
Bom dia, Bianca, Mauri, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Cruz Alta. Obrigada pela oportunidade aqui de conversar com vocês.
Já abro a entrevista falando que eu sou fã da UERGS, né? Eu estudei um ano ali antes de decidir que eu queria fazer jornalismo, eu iniciei Ciência de Alimentos, primeira turma, inclusive Sim. se formou agora há pouco, né, professor?
Verdade, a Bianca foi minha aluna também. Nossa primeira turma do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos colou grau no mês de setembro do ano passado, 2017, foi a primeira turma. É importante, né, que é um curso bastante vocacionado aqui com a região, que é grande produtora de alimentos e que um grande desafio para agregar valor a este alimento é principalmente sua industrialização, tanto em pequenas agroindústrias quanto na grande indústria de alimentos. Né?
Ah, e a UERGS ela oferece os dois cursos, né? Tem a tecnologia em agroindústria ou agora não tem mais?
Não, a tecnologia em agroindústria nós estamos com os últimos alunos terminando o curso agora. Não será ofertado mais, pelo menos nos próximos anos, ingresso para novas turmas na tecnologia em agroindústria, que era um curso tecnólogo e que já formou um bom número de profissionais aqui para a região. E como ele tem uma grade curricular muito semelhante ao curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos que nós oferecemos, né? Porque o nosso curso ele tem como diferencial uma preocupação também com a pequena indústria de alimentos, com a pequena agroindústria, com o processamento da matéria-prima. Então, quando elaboramos o curso, nós tivemos essa preocupação. Então, de certa forma, ele substitui o curso antigo, né? O curso de tecnologia em agroindústria, acrescentando, né? O curso de tecnologia em agroindústria tinha uma duração de 3 anos e meio e o curso de ciência e tecnologia de alimentos, 4 anos e meio. Então, nós, na verdade, agregamos aquele curso que nós já ofertávamos.
É importante a gente destacar que esses cursos eles são gratuitos, né? A única forma de ingresso é fazer o Enem.
Isso. Todos os nossos cursos, eles são gratuitos. Tá? A forma de ingresso nos nossos cursos de graduação é através do SISU, utilizando a nota do Enem. Neste momento, nós estamos no processo de divulgação. Né? Nós aguardamos agora para metade do mês de janeiro, deve sair o resultado do Enem de 2017. E depois, no dia 29 de janeiro, abrem as inscrições para o SISU. Vai do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. É um período bastante curto, então todos que fizeram o Enem em 2017 têm a oportunidade de ingressar na universidade, através do SISU, durante esse período aqui, que vai do dia 29 ao dia 1º de fevereiro. Aí depois, os 40, nós estamos ofertando aqui em Cruz Alta 40 vagas para o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e 40 vagas para o curso de Pedagogia, licenciatura. Então, os primeiros 40 classificados, né, serão chamados na primeira chamada, que vai acontecer na segunda semana de fevereiro. E depois haverá também uma oportunidade para aqueles não classificados na primeira chamada fazerem a inscrição na chamada lista de espera. Né? Esse processo ele é logo depois que sai o resultado da primeira chamada. E depois, a partir do dia 20 de fevereiro, nós estaremos chamando todos, né, os que estiverem inscritos na lista de espera para fazerem a pré-matrícula.
Só para esclarecer melhor para a comunidade, quais os pré-requisitos que a pessoa tem para concorrer a uma bolsa do SISU, no geral, além de ter feito o Enem?
Na verdade, somente o Enem.
Só o Enem.
Como a UERGS é uma universidade pública, então, todos podem concorrer utilizando o Enem.
Mesmo inclusive, tendo outra graduação?
Mesmo tendo outra graduação. Porque, diferentemente do ProUni, que é um programa financiado com isenções de impostos em universidades privadas, as vagas ofertadas pela UERGS são vagas da universidade que é mantida com recursos do governo do estado. Então, ela é acessível a qualquer pessoa, mesmo que já tenha cursado uma outra graduação. A única restrição, que existe uma lei federal, é que não pode estar cursando em outra universidade pública. Então, hoje, né, todos os alunos de graduação de todas as universidades públicas do país podem ocupar uma única vaga em um único curso de graduação.
Tá,
pode já ter terminado numa outra universidade pública e agora reingressar, isso é possível. Mas estar ocupando ao mesmo tempo duas vagas, não. E também nós temos um programa de cotas, tá? 50% das vagas que a universidade oferece, aí na verdade é uma reserva de cota, né? É para pessoas de famílias de baixa renda, até um salário mínimo e meio. Então há essa reserva, né, nesse primeiro momento, para esses candidatos postulantes que têm uma renda familiar inferior. Também temos a oferta de 10% de vagas para deficientes físicos, né? E também dentro dessas cotas para afrodescendentes também.
Que bacana. Fabrício, eu fico muito feliz de te ver aqui hoje no estúdio, porque eu lembro da UERJ, tu estava falando, eu estava passando um filme aqui da luta, da criação dessa universidade, e a gente vê hoje essa realidade em Cruz Alta, né, e se consolidando cada vez mais, né?
Ah, com certeza, Maurinho. Na verdade, é um processo, como eu digo, é um processo histórico. A universidade está com 16 anos, um processo de consolidação. Hoje nós estamos em torno de 5.200 alunos, isso somado à graduação e à pós-graduação, que nós avançamos bastante também nos últimos anos, e também com os dois cursos de mestrado que nós temos. Nós temos um mestrado hoje em educação, na cidade de Osório, e também em ambiente e desenvolvimento na cidade de São Francisco de Paulo. Inclusive, esse primeiro, o mestrado em ambiente e sustentabilidade está terminando, a primeira turma já está se formando já no início desse ano de 2018. Encaminhamos também para a CAPES, que é quem aprova, mais três propostas de mestrado, né? Entre elas uma proposta de mestrado em ciência e tecnologia de alimentos, que vai, se for aprovada, nós temos a expectativa que ela ofereça. Inicialmente ela vai oferecer vagas na cidade de Encantado, que é onde nós temos uma unidade que oferece também o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E para o futuro pretendemos também oferecer vagas aqui em Cruz Alta. Então é uma caminhada que nós estamos fazendo. Em relação à pós-graduação, hoje nós temos em todo o estado, nas 24 unidades que a universidade tem, em torno de 600 alunos nos cursos de especialização. Aqui em Cruz Alta nós temos uma turma hoje de 40 alunos no curso de Gestão em Educação, Supervisão e Orientação, né, que é um curso que já está na sua segunda edição, teve uma procura bastante elevada e parte, né, desses professores que estão se qualificando são professores da rede municipal aqui de Cruz Alta, através de um convênio que nós firmamos no ano passado com a prefeitura, no qual 20% das vagas dos cursos de especialização que a universidade oferece aqui em Cruz Alta são reservados a servidores da Prefeitura Municipal.
Como a universidade ainda nova, a estrutura, como é que está nesse sentido? Eu sei que a luta é constante, tem um apoio até do próprio prefeito em relação a esse fato, né?
Sim. Hoje nossa grande dificuldade é a questão da estrutura física. Hoje a universidade funciona aqui em Cruz Alta no prédio onde pertence ao Instituto de Previdência do Estado, do IP. Então nós compartilhamos o espaço com a agência local do IP. Na verdade, ocupamos quase todo o prédio, né? O IP hoje só ocupa a área de atendimento ali, todos os demais espaços são ocupados pela universidade. No entanto, isso não é suficiente para o número de alunos que nós temos. Hoje nós temos em torno de 300 alunos aqui.
Mas tem um local aqui pré-destinado para futuramente um polo aí.
Ali próximo à piscina do Inter, né?
Isso, nós temos uma área doada pela prefeitura desde 2012, próxima às piscinas do Clube Internacional. Mas infelizmente nós não conseguimos ainda recurso para construir. Dentro desse mesmo convênio com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura, como contrapartida, está nos auxiliando na elaboração do projeto executivo. E a partir do projeto executivo, com o apoio das lideranças locais, nós queremos captar recursos através de emendas parlamentares para aplicar na obra. Uhum. Semelhante ao que outras unidades da UERGS hoje estão realizando, né? Temos hoje um caso de sucesso na cidade de São Luís Gonzaga, em que a prefeitura também auxiliou com a doação da área, com o projeto executivo, e depois um senador e um deputado, né, indicaram emendas, né, para a construção da sede, que deve iniciar ainda neste ano. Tá? Também trabalhamos aqui em parceria com as escolas do município, então, especialmente escolas do município e do estado também. A Escola Margarida Pardeiras é uma escola parceira que recebe, que cede para nós 3-4 salas todas as noites para receber as nossas turmas também, porque nós não temos hoje a quantidade de salas necessárias. Nesse trabalho também, para encontrar soluções mais imediatas, solicitamos à Superintendência Regional do DAER aqui a cedência de um espaço, né, que prontamente nos cedeu, só que a nossa dificuldade tem sido captar recursos para fazer a reforma desse local também, que poderia abrigar mais turmas de uma forma mais imediata, porque a gente sabe que a construção ela demanda uma quantidade de recursos maior e também o próprio tempo de construção ele não é rápido, né? Então estamos trabalhando também nessa frente para conseguir reformar esse espaço que a Superintendência do DAER nos cedeu.
Fico muito feliz de ver hoje tu falando aqui, Fabrício, porque a gente lembra das caminhadas, das lutas, né, para se consolidar o ERGS no estado do Rio Grande do Sul, e hoje, com todo esse número que tu traz aqui em termos de estudante, realmente é uma vitória. E acredito que tem que continuar ainda, porque aqui em Cruz Alto, quando tiver o seu polo, aí sim, vai ser consolidado num pleno, né?
Sim. Com certeza, Amari. Hoje nós estamos em torno de 300 alunos, isso é graduação e mais a turma de especialização que está em andamento. Teríamos até a questão de recursos humanos de ampliar esse serviço, porém a estrutura física hoje não permite. Né? Trabalhamos também com alguns projetos de pesquisa e de extensão que beneficiam a comunidade, né? Em especial aqui, até eu trago aqui para vocês os anais de resumo do nosso seminário de educação, que tem sido, já vai este ano para a nossa nona edição, né? E nos últimos duas edições ele foi um seminário internacional, com a participação de palestrantes de fora do Brasil também. E nesse último seminário, que foi realizado no mês de junho de 2017, nós tivemos a grata participação de em torno de 600 professores e acadêmicos aqui da região. Tivemos a oferta de 40 minicursos para esses participantes e também a oferta de palestras e apresentações de trabalhos. Nós tivemos quase 100 apresentações de trabalho de professores e estudantes, e não só aqui da região de Cruz Alta, mas também de todas as outras demais regiões do Rio Grande do Sul, inclusive alguns apresentadores de trabalho de fora do estado. Então o seminário tem crescido ano a ano, graças muito ao apoio de diversas instituições aqui na cidade, né? E a universidade ela é a promotora do seminário, mas ele só acontece porque nós temos um apoio muito grande, tanto das empresas quanto das instituições, tanto públicas quanto privadas, né? E que acabam auxiliando bastante. Nós trabalhamos também para consolidar esse espaço de formação continuada para os nossos professores. E lembrando também que o evento ele é gratuito, ele é ofertado de forma gratuita, com 40 horas, né, para os professores. E já estamos trabalhando para ofertar a nona edição agora em 2018, também no mês de junho.
Bom, a UERGS é nossa, né? A gente tem que deixar isso, a gente tem que firmar isso. Eu me lembro, sim, que quando eu estava no curso, a gente participou de várias assembleias, várias sessões da Câmara de Vereadores pedindo, né, que auxiliassem a UERGS, e isso agora então está se construindo aos poucos, né? É muito bom saber que tem essa parceria firme sempre.
Sim, sim, Bianca. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, né? E vocês, a imprensa, tem um papel bastante importante. Nós somos muito gratos por este auxílio, porque a nossa luta há 5, 6 anos atrás era para ter um mínimo de recursos humanos, especialmente de professores e também de funcionários. Avançamos bastante nesse aspecto, né? Em 2000, trazer alguns números aqui, em 2011, por exemplo, nós tínhamos 115 professores em toda a universidade, nas 24 unidades. Hoje nós temos um corpo docente de 260 professores, né? Junto com isso, conseguimos elevar o número de alunos, que era em torno de 2000 em 2011, para mais de 5 mil alunos agora em final de 2017, e estamos ofertando 1.485 vagas agora no ingresso, esse ingresso pelo SISU agora no final de janeiro, e podemos chegar a mais de 6 mil alunos.
Nossa,
nesse primeiro semestre, que é um avanço muito significativo para a universidade nesse período aí de 6, 7 anos. Né? É claro que ainda temos em várias unidades carência de professores, inclusive temos uma demanda junto ao governo do estado, porque nesses últimos 3 anos nós não tivemos o ingresso de nenhum, nós não tivemos ampliação do nosso corpo docente, apenas a reposição dos professores que saíram. Então, Então hoje nós estamos com um pedido de 86 vagas de docentes para compor o quadro docente da universidade, poder atender todos esses alunos que estão dentro da universidade e poder ampliar, né? Especialmente com a expectativa de aprovar esses três cursos de mestrado que nós encaminhamos, que além da proposta em Ciência e Tecnologia de Alimentos, nós temos uma proposta em Ensino de Ciências e Tecnologias, Ciências, Matemática e Tecnologias, né? Que é uma proposta elaborada pelo grupo de professores na cidade de Guaíba, que é uma área bastante carente de formação de professores. Esse é um mestrado profissionalizante, especialmente para professores que atuam em sala de aula. Também temos uma proposta na área de computação, que é outra área bastante demandada de profissionais, que foi encaminhado. Todos esses mestrados, eles são voltados para a formação profissional, para a pesquisa aplicada. Isso é uma questão importante. E para desenvolver as vocações das regiões, né? Então, estamos com a expectativa de conseguir essa autorização por parte do governo do estado também para ampliar o corpo docente nesse sentido. E outro trabalho muito, que ainda é uma carência muito grande, que nós não conseguimos evoluir nesses últimos 6 anos, é a questão da infraestrutura. Infelizmente, a crise financeira do estado tem impedido o avanço nessa questão da qualificar a infraestrutura. Um outro ponto importante que nós avançamos foi a questão do ingresso regular. Então, nós estamos com ingresso regular e formatura regular em todos os nossos cursos, né? E isso é uma grande conquista. Algo que lá nos primeiros anos da universidade a gente não conseguia, né? Inclusive, nós tivemos em algumas cidades onde deveríamos ter unidade da UERJ, acabou não se instalando ou acabou não se consolidando justamente pelo não ingresso regular de turmas, né? E é isso. Isso foi uma conquista que nós conseguimos nos últimos anos.
Bom, focando nos cursos, Ciência e Tecnologia de Alimentos, um curso que só tem três, né, em três unidades da UERGS, bem, bem, bem focado aqui na nossa região, né? Eu fiz apenas 2 semestres do curso, mas já fui convidada a estagiar também aqui na região, e uma proposta muito boa para estágio, né? Então, Acho que vale o pessoal investir bastante.
Sim, nós temos boa parte dos alunos hoje que frequentam o curso, já trabalham nas indústrias de alimentos aqui da região. Então, nós tínhamos, num primeiro momento, um processo... normalmente, o aluno chega no curso e depois ele busca um estágio, busca uma oportunidade de emprego dentro daquela área que ele está estudando. E com a área de alimentos até tem acontecido um fenômeno um pouco diferente. Até normalmente, já são profissionais da indústria, que buscam qualificação e buscam ascensão na carreira a partir dessa qualificação. Então, isso tá, de certa forma, tem qualificado o curso e tem facilitado o trabalho. E também essa questão da inserção no mercado de trabalho. Além da graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, vamos ofertar agora a segunda edição, no segundo semestre agora de 2018, do curso de especialização na área, que é Gestão e Controle de Qualidade na Indústria de Alimentos. Uhum. Que é uma especialização para dar continuidade nessa formação, né? Já tivemos a primeira turma, que ingressou no segundo semestre de 2015 e concluiu o curso. Tivemos a oportunidade de 30 alunos ingressando. E desses 30, 28 concluíram o curso, que é um resultado excelente. E a maioria desses profissionais, ou quase todos, já atuavam dentro da indústria de alimentos e vieram buscar a qualificação. Inclusive profissionais até de Santa Maria buscaram um curso aqui nessa primeira edição, e agora estamos trabalhando para ofertar uma segunda edição agora no segundo semestre de 2018, mais 30 vagas aí.
Tá certo, e também tem então o curso de pedagogia, né?
Sim, o curso de pedagogia ele tá sendo ofertado aqui na UERGS em Cruz Alta desde o início das atividades aqui da universidade, desde 2002. Nós já formamos diversas turmas do curso. Né? Estamos desde 2012 ofertando o curso de forma regular, todos os anos, com ingresso de 40 alunos e também com a formatura desses alunos. Há uma demanda por profissionais formados na área muito grande, em Cruz Alta, especialmente para a atuação na educação infantil, para a qualificação da educação infantil, especialmente... Em Cruz Alta, nós ainda temos um déficit de vagas na educação infantil, e precisamos de professores para atuar também. Então, praticamente todos os alunos do nosso curso, todos aqueles que desejam, eles conseguem pelo menos um estágio desde que ingressam no curso. Né? Algo que também qualificou bastante o curso de pedagogia nos últimos anos foi o projeto, o PIBID, que nós participamos desde 2013, com um subprojeto aqui em Cruz Alta, parceria com as escolas Gabriel Miranda, Margarida Pardeiras, Renan Soares e Carlos Gomes. Tem ajudado tanto na qualificação dos licenciados, quanto também no trabalho com os alunos, né, auxiliando as escolas. Né. Infelizmente, esse é um projeto que pode ser encerrado agora no mês de fevereiro. Né. É uma grande campanha a nível nacional, porque esse é um projeto que praticamente todas as universidades que têm cursos de licenciatura participam, e os resultados são muito bons, mas infelizmente o Ministério da Educação tem a intenção de finalizar esse, que é uma política pública de formação de professores. A princípio, o último edital que foi lançado, ele tinha uma duração de 4 anos, ele iniciou em fevereiro de 2014 e o seu prazo é fevereiro de 2018. Como não foi lançado nenhum novo edital, então a partir de fevereiro o projeto será, a princípio, será encerrado. Há algumas notícias, há uma apresentação inicial do Ministério da Educação que ele seria substituído por um outro projeto, chamado de residência pedagógica, mas as universidades ainda não têm maiores informações e também estamos receosos de que o projeto ele não tenha os mesmos resultados que o PIBID vem tendo, ou então que, na verdade, ele não seja implementado, tenha uma descontinuidade, que vai, com certeza, causar um prejuízo tanto para a formação de futuros professores quanto para as escolas que participavam do projeto. Seria uma ideia, aqui em Cruz Alta nós tínhamos 41 bolsistas.
Nossa,
alunos bastante participando do projeto. Temos mais ou menos em torno de 120, 125 alunos e alunas no curso de pedagogia e 41 participando desse projeto.
Tá certo, então.
É lamentável encerrar um projeto que está, né, sendo positivo. Mas a gente fica muito feliz, né? Então, as inscrições, o pessoal tem aí poucos dias, mas dá para chegar juntinho.
Sim, né? Vai haver uma divulgação bastante grande por parte do Ministério da Educação agora nas próximas semanas, então é importante os candidatos que fizeram o Enem em 2017 estarem atentos, entrarem no site do Sisu, entre o dia 29 e o dia 1º de fevereiro. Lembrando que o Sisu é um instrumento utilizado não só pela UERGS, mas praticamente por todas as universidades públicas e institutos federais também. Então lá o candidato vai encontrar vaga para diversas instituições em todo o Brasil.
Que bom. A gente agradece a tua presença aqui e, claro, também se colocamos à disposição aí para entrar esse contato. Vamos motivar essa gurizada aí que, de repente, né, façam parte do UERGS, que o ERGS é essa luta e é nossa e para ser nossa tem que estar presente, né?
Sim.
Fabrício.
Não, com certeza a universidade, é sempre importante destacar que a universidade é mantida com recursos do governo do estado do Rio Grande do Sul e todos os serviços que a universidade oferece, tanto cursos de extensão quanto especialmente os cursos de graduação e especialização são todos gratuitos, né? Isso é bastante importante e por isso que nós precisamos muito do apoio de toda a comunidade, de toda a região, para a consolidação, para o crescimento da universidade. E estamos à disposição, enquanto uma instituição pública, para prestar informações, para ser mais transparente possível. Né? E num momento difícil que o nosso país vive, é importante essa questão, essa comunicação entre as instituições públicas e a comunidade e a sociedade.
Muito bem, agradeço a tua presença e sinta-se sempre à vontade quando quiser entrar em contato, se comunicar com a comunidade, a Rádio Cruz Alta faz ela.
Tá certo, muito obrigado, Amauri, Bianca, muito obrigado aí pela oportunidade aqui, estou sempre à disposição.
Nós também, né? Sempre à disposição para trazer informações, tá, aqui da UERGS.
Bom dia também a todos os ouvintes.
Bom dia. Tá, professor Fabrício, diretor da UERGS aqui na cidade de Cruz Alta, agora faltando 16 minutos para as 10 horas da manhã.